Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
Olá, bom dia, são 11 horas e 4 minutos, está no ar o Chamada Geral na Gaúcha Serra 102,7 do seu dial ou então em pioneiro.com. 11 horas e 4 minutos, temperatura 17 graus, o tempo é parcialmente encoberto, mas com a presença de sol. A partir de agora, as principais notícias desta manhã. Três agências do INSS seguem sem perícia médica na Serra. André Fiedler.
São as agências de Farroupilha, Garibaldi e Nova Prata. Cada uma delas conta com um médico perito e aguarda então o retorno desses profissionais para o atendimento da população. Em Garibaldi, a vistoria já foi inclusive realizada, mas segundo a Silvana Sartori, que é gerente da agência, o médico perito acabou entrando com um atestado médico de 30 dias. Nós apuramos que ele sofreu um acidente quando faria esse retorno e agora então o atendimento está suspenso, já que ele é o único profissional que realiza esse serviço na cidade. Já na agência de Nova Prata, o médico está, inclusive comparecendo na agência. O próprio INSS já havia feito uma vistoria e havia concluído que tudo estava dentro das normas, já que os equipamentos de proteção individual haviam sido disponibilizados para esse profissional. E na semana passada, a associação, né, a entidade que representa os médicos peritos, realizou uma vistoria, mas o INSS ainda não foi informado das conclusões dessa vistoria. Então, segundo a Juliane Maschio, que é gerente lá da agência de Nova Prata, o profissional está comparecendo na agência, mas fazendo apenas o trabalho interno, aquele trabalho que ele fazia quando estava em casa. E a agenda dele, no entanto, ainda não foi aberta e a gerência, o próprio INSS, não foi informado de quando essa agenda vai ser aberta e qual o motivo que ela não foi aberta até então. Já a terceira cidade que está sem esse atendimento, a cidade de Farroupilha, deve passar por uma vistoria, né? A agência deve passar por uma vistoria na tarde de hoje. Também é um médico perito que atua ali na cidade e o retorno do atendimento em Farroupilha vai depender justamente das conclusões dessa perícia, né? Lembrando que Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves tiveram retorno do atendimento na segunda-feira e em Vacaria, que é outra cidade da Serra que oferece o serviço de perícia médica, o retorno aconteceu há uma semana.
11 horas e 7 minutos, a temperatura em Caxias 17 graus, a possibilidade de elevação para o período da tarde também é grande das temperaturas, inclusive na quarta-feira trazendo uma temperatura que pode chegar aí aos 30 graus em Caxias do Sul. Você está acompanhando o Chamada Geral, primeira edição, sempre no oferecimento de Supermercados Andreassa. Economia para toda a família e Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Cartório do Idoso de Caxias do Sul, que estava previsto para setembro, ainda não tem data para abrir. Fernanda Mondadori.
Essa data, Thales, depende de uma reunião entre o delegado regional de Polícia Civil, Paulo Rosa, e representantes da Comissão do Idoso da Câmara Municipal que tratam do assunto. Esse encontro deve acontecer até metade de outubro, de acordo com informações da comissão. O espaço para o cartório já existe, segundo o vereador que preside a Comissão do Idoso, Felipe Gremelmaier. O cartório vai funcionar numa repartição na própria Delegacia Regional da Polícia Civil, na esquina das ruas Doutor Montauri e Sinimbu, no centro. O local deve oferecer todos os serviços prestados pela Polícia Civil, como emissão de documentos, por exemplo, mas com atendimento planejado especialmente para idosos. Uma previsão mais concreta ainda não pode ser dada porque, segundo o vereador, existem questões burocráticas a serem resolvidas entre a Polícia de Caxias e o Governo do Estado. A nomeação de servidores e a estruturação física do espaço também precisam ser realizadas. Já existe uma confirmação por parte da chefe da Polícia Civil do Estado, Nadine Anflor. Em agosto, a delegada estimava que o município poderia receber o cartório ainda neste ano. Outro projeto que vem sendo trabalhado pela comissão é a implantação de uma delegacia especializada no atendimento de idosos. Segundo Grêmio Maier, o processo também depende de negociações com o governo gaúcho e da definição de servidores para atuar no espaço. Ainda não existe previsão de data de abertura e nem endereço para a delegacia.
11:09, você está no Chamada Geral, primeira edição, também nos acompanha em pioneiro.com e ainda nas informações do Twitter, @ Gaúcha Serra, e no facebook.com/pioneiro. Participa também deixando sua opinião sobre os assuntos aqui mencionados, não é? O que é colocado pela reportagem da redação integrada de Gaúcha Serra, Jornal Pioneiro e pioneiro.com e RBS TV. Suas mensagens através do 99690-1220. População de Caxias encaminha cerca de 20 questionamentos para a audiência pública do transporte coletivo. André Fiedler.
Foram questionamentos, também comentários, sugestões que foram encaminhadas entre o dia 16 de setembro, quando houve a publicação da íntegra do termo de referência, que vai basear a licitação do transporte coletivo, até o meio-dia de ontem, né, quando era o prazo para esses encaminhamentos antecipados, encaminhamentos realizados por e-mail. E segundo o secretário de Trânsito de Caxias do Sul, foram manifestações das mais variadas, entre elas, por exemplo, questionamentos sobre o período de reajuste tarifário, o caráter da concessão, sobre o controle do sistema de bilhetagem eletrônica e também, por exemplo, do percentual pago de tarifas pagas em dinheiro. Atualmente, esse percentual é de 18%. Também há um questionamento a respeito da taxa de gerenciamento, né, que é uma taxa cobrada da concessionária mensalmente pelo município e que está previsto no termo de referência, mas o secretário diz que a intenção do município é não cobrar, pelo menos num primeiro momento, para diminuir a pressão sobre a tarifa, né, auxiliar na adoção de uma tarifa mais baixa. Também há questionamentos, por exemplo, mais técnicos, como a composição da frota, que prevê 15% de veículos com piso baixo, que é considerado um veículo mais confortável, mas também é um veículo mais caro. Tem, por exemplo, questionamentos a respeito de adoção de veículos menos poluentes no futuro, como ônibus elétricos, e algumas situações de conforto também que foram apontadas por esses participantes, como, por exemplo, a disponibilidade de internet Wi-Fi a bordo e portas, né, para carregamento de celular, além de ar-condicionado nos veículos. E alguns apontamentos, por exemplo, sugerindo que a idade média da frota seja de 8 anos em vez de 6, como está sendo proposto. Bom, essas são algumas das observações e todas elas, todos esses apontamentos vão ser respondidos na audiência pública que ocorre logo mais às 15 para 6 da tarde. O link para essa audiência pública já está disponível no site da Prefeitura para quem quiser participar e novos questionamentos vão ser permitidos durante esse encontro, com 3 minutos para falar cada pessoa, caso ela queira se expressar, né, em vídeo ou áudio, ou então ela também pode fazer essa manifestação por escrito durante a audiência, Thales.
Audiência que começa às 5 horas e 45 minutos de hoje, virtualmente, através da plataforma que é disponibilizada no site da Prefeitura de Caxias do Sul. Prefeitura de Flores da Cunha confirma a 5ª morte por coronavírus. Daniela Afonso.
A vítima é uma mulher de 61 anos que foi diagnosticada com a doença nesta segunda-feira. Ela realizou o teste no dia 24 e, durante este período, ficou em isolamento domiciliar. Devido a complicações cardíacas, ela morreu na manhã de hoje. A 5ª morte por Covid-19 em Flores da Cunha ocorre um dia depois da confirmação da 4ª vítima da doença na cidade. Um homem de 53 anos que estava internado na UTI do Hospital do Círculo, em Caxias do Sul, desde o dia 17 de setembro. Os últimos dois óbitos ainda não constam nos registros da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria atualiza diariamente as informações, mas existe atraso na inclusão dos dados. Flores da Cunha tem até amanhã desta terça 574 casos positivos para a Covid-19. Destes, 540 recuperados, 26 em isolamento domiciliar e 3 hospitalizados.
Sem demanda, ambulatório de campanha será desativado em Nova Petrópolis. Flávia Noal.
A decisão de desativação desse espaço foi tomada pelo Comitê de Crise contra o Coronavírus do município diante da diminuição de diagnósticos da doença no início de setembro. A estrutura montada no centro de eventos da cidade não chegou a ser utilizada. O serviço é voltado principalmente aos casos leves e moderados de Covid-19 e foi um complemento aos já instalados na cidade em caso de aumento expressivo de contaminação por coronavírus. O objetivo foi garantir que não houvesse esgotamento da estrutura de saúde de Nova Petrópolis. No entanto, a secretária municipal da Saúde, Cláudia Pires, explica que o controle da Covid-19 colaborou para a ociosidade do espaço, estruturado no mês de abril, com 39 leitos que nunca foram usados para internações.
Para receber paciente no quarto, né? Não, a gente usou agora durante um mês para a parte dos ambulatórios, mais para fazer então as testagens, né, de final de isolamento. Então a gente ficou lá com uma equipe de um médico e enfermeiros e usamos só uma parte dessa estrutura.
Os itens e materiais doados pela comunidade para a instalação do ambulatório agora vão ser remanejados para o Hospital Nova Petrópolis e para postos de saúde. O investimento do município foi de quase R$ 150 mil, reais, incluindo recursos do Fundo Nacional da Saúde e também próprios da Prefeitura. O valor foi aplicado na locação de estruturas e equipamentos, além da compra de materiais de limpeza.
Onze horas e 16 minutos, é o Chamada Geral, primeira edição, nesta terça-feira, com sol e a presença do tempo parcialmente encoberto em Caxias do Sul, a temperatura na marca dos 17 graus. Após mais de um ano de espera, 12 milhões de reais do Fundo Vites serão liberados. Babiana Munhol.
Foi agendado para 7 de outubro a assinatura da liberação do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura, o chamado Fundo Vites, conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A gestão destes 12 milhões será de responsabilidade do Concevites, que é um conselho formado por entidades do setor do vinho, que está atrelado ao Vibra. Ele será coordenado por Hélio Marchiori, executivo da Federação das Cooperativas, a FECOVINHO, e, segundo o presidente da Uvibra, Deunir Argenta, o valor disponibilizado agora é de março do ano passado. A partir da assinatura deste contrato agora em outubro, a entidade terá 12 meses para fazer a gestão do recurso. O plano de trabalho já foi, inclusive, ao governo do estado. E, segundo Argenta, o foco será fazer uma campanha institucional do vinho brasileiro para aproveitar o momento, que foi de aumento do consumo, para que ele permaneça depois que passar a pandemia ou mesmo em outras safras. Os 12 milhões eles eram aguardados desde o ano passado, quando o Instituto Brasileiro do Vinho deixou de receber por conta de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado às contas do Instituto. Segundo o atual presidente do Ibravin, Márcio Ferrari, o órgão não se inscreveu para receber neste ano porque havia muitos critérios no edital que o Ibravin não conseguia cumprir. Argenta destaca que no ano que vem a entidade tem expectativa de receber os recursos acumulados de 2020 e também mais o de 2021.
11 horas 18 minutos, você continua participando, deixe seu recado no WhatsApp no 99690-1220. E ainda, você também participa nos acompanhando em pioneiro.com, no Twitter, @gaúchaserra. Condutora terá que responder por homicídio culposo no caso de mulher atropelada em Vacaria. Noelle Scur.
Esse caso é de uma mulher de 73 anos que morreu depois de ser atropelada na rua Plínio Salgado, no bairro Gaspareto de Vacaria. Isso foi na segunda-feira e, segundo as informações dos bombeiros e também da Polícia Civil, confirmada pela Polícia Civil, a vítima é Ironi Ângela Zardo, que foi atingida por uma caminhonete. As informações que nós temos do delegado Anderson Silveira é de que a vítima chegou a ser encaminhada para a Nossa Senhora da Oliveira, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A informação também é de que a vítima estava na via que não possui faixa de pedestre e tem calçadas irregulares. Quem conduzia o veículo era uma mulher também de Vacaria, que fazia conversão da rua Essa de Queiroz para Plínio Salgado. E segundo as informações da Polícia Civil, ela dirigia em baixa velocidade. No momento do acidente, a condutora precisou ser encaminhada para o hospital por conta do nervosismo, mas não apresentou ferimentos. Mesmo assim, ela vai ter que responder por homicídio culposo de trânsito quando não há intenção de matar.
11:19, 17 graus a temperatura em Caxias do Sul. A previsão do tempo está chegando com Cleocum para Alfa Laboratório para a vida inteira. Oral Único, por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Óticas Carol, agora em Bento Gonçalves. Visite na Saldanha Marinho, 300. Cleo.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo indica para o Rio Grande um bom domínio da massa de ar voltada para um tempo instável para o período da quarta-feira, onde a gente vai ter pancadas de chuva, não em todo o estado, mas na maioria das áreas do estado do Rio Grande do Sul. Tem previsão de pancadas de chuva na metade sul, tem previsão de pancadas de chuva no leste, no centro, a parte mais norte e noroeste, que envolve o Alto Uruguai, grande parte das Missões e muitas áreas do Planalto, tem chance de não ter chuva. E nestas áreas em que não tem chuva, as temperaturas vão subir para 35, 36 graus, porque está entrando ar quente. Então é uma quarta-feira que tem dois comportamentos de tempo diferentes no estado. Um que tem pancadas de chuva e o outro que tem um calor seco muito forte, que é o caso da parte norte do estado do Rio Grande do Sul. Isso vai para quinta-feira. Na quinta, a gente reduz um pouco mais as áreas de chuva, deixa elas mais para o leste, deixa elas mais para o sul, e a área quente sobre o estado do Rio Grande do Sul aumenta um pouco mais. Já durante a sexta e o sábado, aí tem uma área de instabilidade associada com uma frente fria que avança, que provoca pancadas de chuva entre sexta e sábado. E aí, por causa das pancadas de chuva, como é natural, as temperaturas vão ceder um pouquinho mais. Vamos ter um domingo ainda com muitas nuvens e algumas áreas com chuva fraca por aqui. Portanto, a gente tem chuva na quarta e tem chuva na quinta, embora não seja em todo o estado. Tem calor na quarta e calor na quinta, só na parte norte do estado do Rio Grande do Sul, e é um calor forte. E de sexta para sábado, junto com uma frente fria, alguns volumes de chuva maiores aqui sobre o Rio Grande do Sul. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, programa da reportagem da Rádio Gaúcha, com redação integrada, Jornal Pioneiro, pioneiro.com e RBS TV Caxias. A edição é de Flávia Noal, na técnica Adão Oliveira. As informações do Chamada Geral, primeira edição, para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz, tem a sua cara. Intervalo, já voltamos.
Há 18 anos, o Conception, Centro de Reprodução Humana, torna os seus sonhos de ter um filho em realidade. Com uma equipe especializada e métodos modernos, o Conception se dedica todos os dias para formar famílias, transformando histórias de vida. Com muito orgulho, completamos 18 anos de realizações. Caxias do Sul, telefone 549-9698-8669. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Super Andreassa apresenta Troco Solidário. Agora, seu troco no Andreassa pode ajudar a atender muitas famílias. Basta avisar ao caixa na hora da compra. O valor escolhido por você é todo repassado ao Hospital Geral de Caxias do Sul. Referência em atendimento SUS de excelência para 1 milhão de pessoas dos municípios de toda a região. Peça no caixa o Troco Solidário Super Andreassa. Cada centavo conta. Nós contamos com você.
Encontrar uma educação que ofereça formação completa para os seus filhos não é uma tarefa fácil, mas na Educação Adventista você encontra tudo isso e um pouco mais. Há mais de 120 anos e presente em 165 países, sendo 28 unidades no estado do Rio Grande do Sul, a Educação Adventista fundamenta sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente através de um ambiente educacional saudável. Uma educação consistente, que vai muito além do ensino.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A urna eletrônica é um computador com características especiais para a eleição. Do ponto de vista externo, a urna possui dois terminais, um do mesário e outro do eleitor, ambos desenhados especificamente para suas funções. Internamente, a urna possui recursos para garantir sua utilização nas mais variadas situações. Além disso, possui um dispositivo único, que garante que somente o software desenvolvido pela Justiça Eleitoral e auditado pelos partidos políticos e entidades representativas da sociedade possa ser executado nesse equipamento.
A Óticas Carol chegou em Bento Gonçalves. Agora você vai ver as melhores ofertas na melhor rede de óticas do Brasil. Só na Carol você encontra óculos de sol e de grau, nacionais e importados, e lentes digitais, produzidas em laboratório próprio, o mais moderno da América Latina. Venha ver de perto, tudo em até 10 vezes sem juros. Óticas Carol, mais de 1.300 lojas em todo o Brasil. E agora pertinho de você, na Rua Saldanha Marinho, número 300, no centro.
Ainda dá tempo de garantir seu acesso à plataforma digital do Fronteiras do Pensamento. Serão 8 conferências online, aulas preparatórias e conteúdos inéditos. Visite digital.fronteiras.com. Apresentação Braskem. Patrocínio Unimed Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento e Gerdau. Empresa parceira Unicred. Apoio Educacional JPSul. Promoção Grupo RBS.
Já estamos de volta, 11 horas e 25 minutos, tempo parcialmente encoberto em Caxias do Sul. Você que acompanha as notícias do final da manhã, aqui pelo Chamada Geral, primeira edição desta terça-feira, 29 de setembro. Para supermercados Andreassa, economia para toda a família, e ainda Conception, centro de reprodução humana, que a gente faz, tem a sua cara. Vamos à atualização das informações do trânsito. Sempre para a Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino, André Fiedler.
Thales, movimentação de uma forma geral na cidade bastante tranquila nesse momento, não tem nenhum gargalo significativo no trânsito, apenas algumas vias naturalmente com fluxo um pouco mais acentuado. É o caso, por exemplo, da Feijó Júnior, já mais no trecho final, ali em São Pelegrino, próximo ao início da Avenida Rio Branco. Nós temos também alguns pontos da Garibaldi com uma movimentação um pouco maior e também da Rua Marechal Floriano, mas isso mais já para a área central da cidade. Lembrando que segue aquele bloqueio em frente à UPA Central para as estruturas externas ali da unidade. Ruas Bento Gonçalves, Pinheiro Machado, 20 de setembro, e Sinimbu, por exemplo, são vias que têm trânsito bastante tranquilo aqui na região. Eu falo da Rua Tronca, próximo ao cruzamento com a Marcílio Dias, no bairro Exposição, próximo também da Rua Alfredo Chaves, todas essas vias com trânsito bastante tranquilo agora. E tem um alerta para as estradas, né? No início da manhã nós informamos que a RS-020 em São Francisco de Paula tinha bloqueio total por conta de dois caminhões que haviam tombado ontem. O bloqueio ocorreu durante a madrugada por conta da neblina, isso prejudicava a visibilidade. E esses caminhões já foram removidos, então agora o trânsito, que chegou a ficar em meia pista, né, a partir do início da manhã, agora está totalmente liberado, situação normalizada, portanto, na RS-020. Nesse acidente, ninguém ficou ferido. Thales.
Obrigado, André Fiedler. 11h27, as informações do trânsito, aqui no Chamada Geral, primeira edição. Agora nós vamos saber os destaques do Jornal do Almoço, da RBS-TV, de logo mais, aqui a pouquinho. E está chegando a Shirley Paravise. Shirley, deixa eu te dizer uma coisa, né? Que você não esteve com a gente no final de semana. Claro que é depois a gente sempre recorda, mas não fica a mesma sensibilidade. Mas eu acho que sim. Feliz aniversário, viu? Muito obrigado por estar com a gente e trazer sempre não só as más, que é do jornalismo, mas as boas informações na tela da RBS-TV. Bom dia!
Bom dia, Thales. Muito obrigada. A gente está aí enfrentando, né, esse momento difícil, né, fazendo aniversário nesse momento difícil, mas é sempre bom receber o carinho aí de vocês da Gaúcha. Obrigado, obrigado pela lembrança. Então, hoje eu queria trazer as informações aqui do Jornal do Almoço, Thales. A gente está acostumado a ver na paisagem das serras videiras, né? Pois em algumas cidades aqui da região, uma outra cultura tem chamado a atenção, a plantação de canola. E ela está em plena floração, que proporciona um cenário super bonito, colorido, bem de primavera mesmo. A gente preparou uma reportagem que mostra por que alguns agricultores decidiram investir nessa cultura. O JA tem ainda uma entrevista com um cardiologista, já que hoje é o Dia Mundial do Coração. Ele vai dar dicas importantes para a nossa saúde. Então, espero a companhia de todo mundo a partir do meio-dia no Jornal do Almoço, desejando um ótimo dia para todo mundo.
Para vocês também. Obrigado, Shirley, e a toda a equipe da RBS TV, que está com a gente, né, na redação integrada, mesmo em trabalho, teletrabalho, não na redação física, mas sempre trazendo a atualização das informações no contexto aqui da Serra Gaúcha. Agora, 11 horas e 29 minutos, as informações que você tem também através do Twitter da Gaúcha Serra, e pode acessar, né? Eu digo aqui para você, o arroba Gaúcha Serra, também o facebook.com/pioneiro, em pioneiro.com, e ainda o WhatsApp para sua participação no 996901220. Caxias do Sul terá atendimento presencial para o Sport RS. A informação da Babiana Munhon.
Parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a Associação das Empresas de Pequeno Porte da Região Nordeste, a Microempa e a Prefeitura de Caxias, vai permitir que este programa seja desenvolvido na cidade. A intenção é aproximar as micro, pequenas e médias empresas da Serra com mercados internacionais. O novo entreposto Exporta RS, assim será chamado o programa aqui na região, vai ser inaugurado no dia 5 de outubro, que é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Vai ser a partir das 2 da tarde na sede da Microempa. Serão 2 postos de atendimento em Caxias. Além da Microempa, também haverá atendimento na Sala do Empreendedor, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A expectativa é que no primeiro ano, entre 50 e 60 empresas sejam atendidas. Desde 2016, o programa já auxiliou mais de 400 empresas gaúchas na prospecção de novos mercados. As empresas interessadas recebem sem custo estudo de mercado indicando os principais destinos potenciais para os produtos e também uma lista de importadores potenciais nestes mercados-alvo. Além disso, será possível oferecer capacitações que ajudarão nas rotinas e processos de exportação. A inauguração deste entreposto é uma iniciativa pioneira, porque até então tinha apenas um posto de atendimento físico em Porto Alegre, mas a maior demanda do programa está no interior do estado, o que explica esta expansão.
Obrigado, Babiana. 11 horas e 31 minutos, 11h31. Agora vamos à atualização dos números, são os indicadores econômicos. No Chamada Geral, primeira edição para show de prêmios Carros na Serra.com.br. Eu disse Carros na Serra.com.br. Acesse o site e participe. É de graça. Atualização dos números, começamos pelas bolsas de valor e Bovespa. A variação neste momento é de alta de 0,44%. O dólar comercial na compra 5,6165 e na venda 5,6176, queda de 0,73%. Já o dólar turismo na compra saindo a 5,7065 e na venda 5,8865, queda de 0,22%. Os indicadores econômicos na avaliação deste momento no mercado financeiro brasileiro. 11h32. Unidade da UERGS em Vacaria terá novas salas e ampliação de laboratórios. André Fiedler.
Essa é uma necessidade desde 2018 da Unidade de Vacaria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Segundo a chefe da unidade, Daniela Poleto, o prédio, né, onde atualmente funciona a unidade da cidade, tem 3 salas de aula, mas são 5 turmas que existem atualmente para o curso de agronomia, que é oferecido lá na cidade em convênio com o Instituto Federal de Educação. E para que a estrutura consiga dar conta dessas turmas, claro que agora as aulas estão remotas, né, mas quando elas eram presenciais, era necessário realizar turnos contrários, né? Dividir essas turmas em turnos, por exemplo, turnos da manhã e da tarde. E também o auditório vinha sendo utilizado como sala de aula, só que segundo a chefe da unidade, não é a estrutura mais adequada, porque a acústica não é a melhor para se dar uma aula. Então, se buscou essa reforma que agora, então, começou o processo de contratação. O governo do estado lançou a licitação para a contratação dessa obra para a construção de duas novas salas de aula e também para a ampliação e reforma dos 8 laboratórios de pesquisa. Nessa ampliação, ela basicamente vai se dar com a construção de 2 anexos, 2 laboratórios, mas que vão se unir a espaços que já existem. E essa reforma, ela está orçada em cerca de R$ 532 mil, e tem duração prevista de 6 meses a partir da ordem de início, mas a expectativa é de que a obra comece mesmo no ano que vem, Thales.
11h34, tempo parcialmente encoberto, né? E já caminhando para o tempo encoberto do final da manhã desta terça-feira, com a temperatura em 17 graus. Você acompanhando o Chamada Geral, primeira edição aqui pela Gaúcha Serra, para Supermercados Andreassa, economia para toda a família, e Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Atualização do bloco comercial, na sequência nós voltaremos com a previsão do tempo, já já.
Óticas Carol chegou em Bento Gonçalves. Agora você vai ver as melhores ofertas na melhor rede de óticas do Brasil. Só na Carol você encontra óculos de sol e de grau, nacionais e importados, e lentes digitais, produzidas em laboratório próprio, o mais moderno da América Latina. Venha ver de perto, tudo em até 10 vezes sem juros. Óticas Carol, mais de 1.300 lojas em todo o Brasil. E agora pertinho de você, na Rua Saldanha Marinho, número 300, no centro.
Você sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e qualidade de vida? Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Oral Unique de Caxias, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho dos dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no 30 27 8800 ou um WhatsApp no 9 9911 8800 e eu vou te mostrar como. Oral Unique, por você sempre o melhor.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Profissionais, chegou a hora de eleger os gestores do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CREA-RS e Mútua-RS para o triênio 2021-2023. Dia 1º de outubro, das 8 às 19 horas, você terá a oportunidade de escolher o futuro do seu conselho profissional. A votação é presencial, com urnas no interior do estado nas 43 inspetorias e na capital, na sede e na inspetoria de Porto Alegre. O CREA-RS reforça as medidas de prevenção da Covid-19, com ambientes higienizados e seguros para votantes e mesários. Os profissionais do grupo de risco têm horário preferencial, das 8 às 9 horas e das 13h30 às 14h30. Profissional, confira seu local de votação e faça valer o seu voto. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Estude na escola que vem com uma universidade junto. O CETEC é uma escola diferente. Além do ensino médio técnico, que já é referência, é a única que oferece toda a estrutura universitária da UCS, como biblioteca, laboratórios, vila poliesportiva e teatro. E mais, atividades artísticas e esportivas, idiomas opcionais e ensino integral. Vem junto! Prova de seleção no dia 24 de outubro. Acesse ucs.br/CETEC e saiba mais.
100 dicas contra o vírus.
Aquelas máscaras cirúrgicas é bom deixar para os profissionais da saúde. Melhor usar máscara de tecido, de pano, dessas que a gente pode lavar e usar várias vezes. É só comprar algumas ou mesmo fazer em casa para ti e para tua família.
Acompanhe mais dicas ao longo da programação. Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Manhã com tempo encoberto em Caxias do Sul, você na companhia do Gaúcha Serra. Obrigado pela sua audiência, você que está em 102,7 ou então em pioneiro.com. Temperatura em elevação, 19 graus neste momento, é a temperatura na Serra Gaúcha. Chamada geral, primeira edição para supermercados Andreassa, economia para toda a família. E Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Falando em tempo, vamos atualizar com Cléo Kuhn a previsão para as próximas horas. No oferecimento de Alfa Laboratório para a vida inteira, Oral Unique, por você sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha, e Óticas Carol, agora em Bento Gonçalves, visite na Saldanha Marinho 300. E o tempo, Cléo?
Amigos da Gaúcha Serra, bom dia. A previsão do tempo segue colocando para o estado um domínio maior da massa de ar seco hoje. Algumas poucas áreas do Rio Grande do Sul terão chuva hoje. A maior parte do estado tem previsão de chuva para amanhã, começando talvez já durante o período da madrugada, na quarta-feira. Mas a gente tem a chuva a rigor mais para o dia de amanhã. Estas pancadas de chuva que a gente tem previstas para o estado, elas vão dominar praticamente todas as áreas do estado. Não chega a ser assim um comportamento de tempo de chuva que vai atingir, por exemplo, a parte do Alto Uruguai. Há uma expectativa que entre Erechim, Iraí, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Santa Rosa, 3 de maio, aquela região lá talvez não tenha nem chuva, tanto que a expectativa é de uma temperatura em torno de 35 a 36 graus entre Iraí, 3 de maio, em direção Frederico, depois desce um pouco para Santo Ângelo, Santa Rosa, tudo isso aí com um calor muito forte, tá? E se houver alguma chuva, é uma chuva rápida à tarde em função desse calor. Chove depois à tarde em Santiago, chove em Cruz Alta, mas são temperaturas onde a gente vai ter 33 graus no mínimo. Há uma expectativa para Santa Maria, no centro do estado, de temperatura de 30 graus. Nas serras, temperaturas vão nesse mesmo patamar, 29 a 30, e há uma pancada de chuva à tarde na área de Caxias do Sul. Isso na quarta-feira, porque hoje o tempo está seco, tá certo? A gente fica de olho na quarta-feira com essa pancada de chuva. Porto Alegre também na casa dos 29 graus, faz menos lá no sul do estado, 24, em média ali entre Pelotas e Rio Grande, também com pancadas de chuva, provavelmente um pouco já no período da manhã. Fiquem atentos porque tem essa situação favorecendo pancadas de chuva na região. Teremos mais algumas pancadas de chuva na quinta, metade sul e leste do estado, e depois na sexta e no sábado as pancadas de chuva devem ser mais generalizadas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Tem chuva inclusive no domingo e há uma expectativa de chuva forte entre a sexta e o sábado. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11 horas e 42 minutos. Agora vamos às informações do esporte. Com a trilha que identifica, vem chegando primeiro as notícias da dupla Caju, Caxias e Juventude, Juventude e Caxias, Eduardo Costa.
O Juventude acertou a renovação de contrato do lateral direito Igor por mais 3 anos. O jogador tinha seu vínculo se encerrando no mês de novembro. O Juventude definiu que ele só voltaria a atuar se tivesse o seu contrato prorrogado, e isso aconteceu hoje. Ele ficou fora do jogo de sábado contra o CSA por essa pendência contratual, mas está tudo resolvido. Igor vai para o jogo hoje. O provável Juventude para enfrentar o Operário, 7h15 da noite no Jacone, pela 12ª rodada da Série B. Marcelo Carné, Igor, Wellington, Nery Barreiro e Altinho, João Paulo, Gustavo Buchecha e Renato Cajá, Capixaba, Dalberto e Breno, o provável time do Juventude. O Futebol da Gaúcha hoje transmite nas plataformas digitais, em pioneiro.com e no aplicativo GZH. O Caxias volta a campo pela terceira rodada da Série D na quinta-feira contra o Pelotas no estádio da Boca do Lobo às 15h. O técnico Rafael Lacerda volta a comandar o time à beira do gramado depois de 2 jogos suspenso devido a uma expulsão do ano passado ainda na Série D. O lateral direito Ivan segue sendo observado pelo departamento médico. O jogador saiu com dores na coxa no jogo do final de semana, não teve lesão, apenas uma contratura e é dúvida para o jogo de quinta-feira.
Obrigado, Eduardo Costa. 11h43, Papel Brás, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa, anuncia dupla Grenal com Marina Renard.
O Grêmio recebe a Universidade Católica pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe de Renato Portaluppi é vice-líder do Grupo E, com 7 pontos, e precisa dos 3 pontos na arena para encaminhar a classificação para as 8ª de final da competição. A principal dúvida do time do Grêmio é sobre o retorno de Maicon, que ainda se recupera de problemas musculares. Pedro Jeromel passou no teste de ontem e vai jogar hoje contra a Universidade Católica. Com isso, o provável time do Grêmio tem Vanderlei, Orejuela, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez na defesa, Darlan, Matheus Henrique, Alisson, Robinho ou Maicon e PP, e Diego Souza na frente. Já o Inter viaja até a Colômbia para enfrentar o América de Cali também pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acontece hoje às 21h30 no estádio Pascoal Guerreiro. Apesar de ser o líder do Grupo E, tem os mesmos 7 pontos que o Grêmio e precisa se recuperar após a derrota no Grenal na última quarta-feira para conseguir se classificar para a próxima fase. Os desfalques do time de Eduardo Cudê são Edenilson e Moisés, que ainda estão suspensos, e Rodinei e Wendel, que testaram positivo para a Covid-19. Com isso, o time para o jogo da Libertadores deve ser Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Matheus Jussa na defesa, Rodrigo Lindoso, Musto ou Johnny, Patrick e Bosquilha no meio-campo e Thiago Galhardo e Abel Hernandes na frente. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
Voltando para o meio-dia, você acompanhando as informações do Chamada Geral, primeira edição, aqui pela Gaúcha Serra. O Ministério da Cidadania publicou portaria com o calendário de pagamentos e saques da extensão do auxílio emergencial e o detalhamento de como eles serão feitos. A portaria consta da edição extra do Diário Oficial da União, publicada na noite desta segunda-feira. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que a primeira parcela residual do auxílio será paga a partir desta quarta-feira, dia 30. Os créditos terão início para aqueles nascidos em janeiro. Inicialmente, será feito crédito na conta de poupança digital. Somente a partir de 30 de outubro, os nascidos em janeiro poderão fazer o saque dos recursos. O calendário segue em sequência pelo mês de nascimento do beneficiário. A parcela adicional será de R$ 300 ou R$ 600, no caso de mães monoparentais. Os primeiros beneficiados nesta fase serão aqueles que foram contemplados com o benefício em abril e já receberam as 5 parcelas do auxílio emergencial sem descontinuidade no recebimento. Aqueles que começaram a receber em maio, junho e julho terão os valores residuais creditados em outubro, novembro e dezembro, respectivamente, após o fim do pagamento do auxílio. A extensão do auxílio será paga em até 4 parcelas, com fim obrigatório em dezembro de 2020. 11h47, 19 graus a temperatura. Escola Municipal do Distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul, aguarda cobertura de quadra esportiva há mais de 9 anos. Milena Schaefer.
É uma demanda antiga que tornou-se ainda mais urgente com a pandemia, Thales. A estrutura dessa quadra na Escola de Ensino Fundamental Érico Veríssimo foi erguida com recursos próprios do educandário e a finalização da obra com a cobertura vem sendo pleiteada há anos junto à prefeitura. Nós conversamos agora pela manhã com a diretora Mara Regina da Silva Rocha Desde 2018, ela está à frente da escola e, com o apoio do CPM, da representação do bairro também, ela já buscou apoio até junto a empresas aqui do município sem obter retorno. Segundo ela, a principal preocupação tem sido a deterioração dessa estrutura causada pela falta da cobertura.
A cobertura dessa quadra é de urgência, porque a comunidade se esforçou tanto em organizar eventos juntos com a escola na época e levantar essa estrutura toda, que isso não pode se perder. É uma necessidade urgente. A gente precisa ter essa preocupação, porque o que seria uma solução para a educação naquele momento, para escola, estudantes e comunidade em geral, hoje pode se tornar um problema se a estrutura continuar descoberta.
A diretora afirma que a finalização dessa obra teria um custo de 80 a 100 mil reais, conforme avaliações realizadas nos últimos anos. Um valor que, segundo ela, a escola não consegue arrecadar, sobretudo pelo período de isolamento que impede a realização de eventos, por exemplo, agora durante a pandemia. A escola tem hoje matriculados 390 alunos que estão sendo assistidos à distância desde março, mas que na realidade presencial utilizavam e devem voltar a utilizar assim que retornarem o espaço da quadra para atividades dentro de diversas disciplinas, assim como para a recreação nos intervalos das aulas. Nós buscamos e ainda não conseguimos contato nesta manhã com a secretária municipal de educação aqui de Caxias do Sul, Flávia Vergani. A matéria completa com o posicionamento da prefeitura vai ser publicada em pioneiro.com.
Obrigado, Milena. 11h49, vamos ao intervalo e já voltamos.
Há 18 anos, o Conception, Centro de Reprodução Humana, torna os seus sonhos de ter um filho em realidade. Com uma equipe especializada em métodos modernos, o Conception se dedica todos os dias para formar famílias, transformando histórias de vida. Com muito orgulho, completamos 18 anos de realizações. Caxias do Sul, telefone 549-9698-8669. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Encontrar uma educação que ofereça formação completa para os seus filhos não é uma tarefa fácil, mas na Educação Adventista você encontra tudo isso e um pouco mais. Há mais de 120 anos e presente em 165 países, sendo 28 unidades no estado do Rio Grande do Sul, a Educação Adventista fundamenta a sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente através de um ambiente educacional saudável. Uma educação consistente, que vai muito além do ensino.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Você está pensando em trocar de carro? Vem para o show de prêmios Carros na Serra. Além de fazer um ótimo negócio em uma loja participante da promoção, você concorre a um notebook, um celular, uma moto e um carro zero quilômetro. E outro detalhe, se não vai trocar de carro, tem uma moto esperando você. Acesse e concorra. É de graça.
As crises que venci. O que disseram os empresários sobre a série especial da Gaúcha Serra e do Pioneiro?
Realmente foi um prazer enorme poder participar e ainda falar um pouco do meu setor, né? Isso é bacana, e comparar os seus outros setores. Realmente está retomando e alguns setores estão muito bem, e isso está nos puxando para o lado positivo da empresa.
Patrocínio Rede de Ensino, Caminho do Saber.
Procurando investimento seguro em imóveis rurais? Todos com 50% de desconto. 90 hectares para soja em Vacaria, 550 hectares para eucalipto em Cambará do Sul e 630 hectares para eucalipto em São Francisco de Paula. Confira também diversos imóveis urbanos no estado do Rio Grande do Sul. Acesse leilõesjudiciaisrs.com.br ou ligue 0800-707-9272.
Hoje tem rodada decisiva para a dupla Grenal na Libertadores.
Darlan viu o PP colocado, deu a bola para ele, ajeitou para bater, bateu.
Gol! Nosso foco agora é a Universidade Católica, onde pode nos dar a classificação.
Partiu o Thiago Galhardo, bateu, gol!
E a gente sabe que vai ter que ter superação. Sabemos que é um jogo duro, mas também tem inteligência, porque vai estar no campo do adversário.
Hoje a super terça de Libertadores da Gaúcha tem Grêmio e Universidade Católica na Arena e Inter e América de Cali na Colômbia. E a nossa cobertura já começa no Hoje nos Esportes, a partir das 17h30.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
11h53, de volta, tempo encoberto, temperatura em Caxias 19 graus, é o chamada geral para supermercados Andreassa, economia para toda a família e Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Ministério Público Eleitoral pede indeferimento de candidatura a prefeito de Bento Gonçalves. Flávia Noal.
É a candidatura de Moacir Camerini, ele que concorre pelo PSB a prefeito de Bento Gonçalves. O Ministério Público Eleitoral considera que a candidatura não é válida e por isso entrou nesta semana com a impugnação do registro. O promotor eleitoral, Elcio Resmini Menezes, destaca que Camerini exerceu o mandato de vereador e foi cassado em dezembro do ano passado. Camerini tem 7 dias para apresentar contestação, disse na manhã de hoje que não foi notificado ainda, mas que já olhou a manifestação do promotor. O ex-vereador diz que tem 2 ações na justiça que nem audiência tiveram e para ele isso comprova que houve erros na CPI das fake news, que foi a que embasou a cassação dele e também na comissão processante do Legislativo. Camerini afirmou ainda que tem confiança de que vai poder concorrer a prefeito de Bento Gonçalves.
Após surto de coronavírus em julho, nova sede da UBS Cinquentenário é inaugurada nesta quarta em novo endereço. Daniela Afonso.
A nova sede agora fica na Avenida Júlio de Castilhos, número 3633, em frente ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. A inauguração está marcada para as 10 horas da manhã. O antigo espaço precisou ser fechado no dia 3 de julho, depois de confirmação de um surto de coronavírus entre os funcionários. Localizada na rua Bento Gonçalves desde 2007, a sede apresentava uma estrutura menor que o necessário e não possuía janelas, o que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, também motivou a mudança de endereço. A unidade é referência no atendimento para mais de 25 mil pessoas. Por isso, vai contar com uma ampla estrutura e equipe de atendimento. A unidade conta com 2 consultórios de enfermagem, 6 para atendimentos clínicos, 1 para odontologia, salas de procedimentos, de esterilização, de gerência, de expurgo, de observação, de curativos, de vacinas, de recepção e farmácia, de espera, 1 vestiário, além de 2 banheiros e cozinha. A equipe é composta por 1 cirurgião dentista, 1 auxiliar de saúde bucal, 1 nutricionista, 2 enfermeiros, 2 médicos pediatras, 3 médicos clínicos, 1 ginecologista, 1 assistente social, 6 técnicos em enfermagem, 3 auxiliares de enfermagem, 1 gerente e 1 higienizador. O novo espaço é alugado e tem investimento mensal de R$ 8.500 do município.
Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino, seu destaque final, André Fiedler, no trânsito.
Tales, trânsito fluindo bem na RS-453, região do bairro Cinquentenário, acesso a Caxias do Sul para quem vem de Farroupilha, fluindo nos dois sentidos, e também na RS-122 em Flores da Cunha, lá no acesso da cidade também. E lembrando que o trânsito está normalizado na RS-020 em São Francisco de Paula, teve bloqueio total na madrugada.
Obrigado, André. Com as informações do trânsito, vamos encerrando com a edição ainda de Flávia Noal e na produção, técnica de Adão Oliveira. Chamada geral volta amanhã a partir das 11h04. Até lá, bom dia.
Chamada geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.